Olá, ouvinte VHCast, bem-vindo e bem-vinda ao nosso 8º episódio da série VH Case. Lembrando que nessa série VH Case, nós sempre contamos aqui uma história sobre uma empresa, um setor, enfim, alguma coisa que seja significativa e exemplar para você ouvinte, que é o nosso cliente VHCs, ou para você ouvinte, que não sendo nosso cliente VHCs, tem grandes interesses em modelos de negócios, em modelos gerenciais, enfim. Hoje eu estou acompanhado aqui do Marcelo dos Santos, ele que é analista de treinamentos da VHCs. E comigo ele vai discutir um caso bem bacana recentemente, aqui na região de Curitiba, foi inaugurado um restaurante cujo atendimento é totalmente feito por um totem, é automatizado, não tem gente lá para te atender. A gente vai ver direitinho se isso funciona, se isso não funciona, mas sobretudo nós vamos discutir as boas práticas de atendimento, usando muito as nossas experiências, né, Marcelo, de como a gente já viu por aí a tentativa das empresas em encantar ou, às vezes, o desastre que é o mau atendimento para o empreendedor. Marcelo, então, seja muito bem-vindo. Quero que você se apresente mais um pouquinho para os nossos ouvintes. Afinal de contas, estaremos juntos, se assim você desejar, tá? Em mais programas.
Olá, André, tudo bem? Muito obrigado por você me convidar, né? Para nós discutirmos aqui e participar, né, desse podcast. Achei bem legal. E então, né, você está comentando aí do restaurante, né, que está abrindo aqui em Curitiba. Já abriu, né, melhor falando.
Já abriu, exatamente.
Né? Não tive oportunidade de conhecer, mas agora eu fiquei curioso, com certeza, na primeira oportunidade eu vou lá conhecer, né?
Exatamente, Marcelo. Olha, o que eu tenho para te contar antes de você ir lá, Marcelo, é o seguinte. O restaurante que nós estamos comentando é o Vó Maria Durski. Inclusive, não sei se você sabe, Marcelo, mas o Vó Maria Durski, ele faz parte de um conjunto de empreendimentos do chefe Júnior Durski, que já tem aí no portfólio de empresas. Nossa. O Madeiro você
sim,
conhece?
Sim, com certeza, o Madeiro eu já conheço.
Exatamente. O Jerônimo também, né, outra rede de lanchonetes. O Vó Maria Durski, inclusive esse nome é em homenagem à própria, que é a vó dele, a Vó Maria, que dizem que fazia um dos pratos, que é o Parmegiana, né, agradando muito aí toda a família. Ele começou a funcionar em abril, me parece, e lá no Shopping Miller. Mas o que chamou a atenção, Marcelo, foi o fato de que é um empreendimento que não traz a presença dos atendentes ali. Sabe quando você chega no balcão, você faz tudo?
Entendi, é tudo automatizado.
Né? Exatamente.
No Madeiro, eu já tive uma experiência, ele tem no Madeiro o container, né? Então, eu já estive uma vez e realmente fiz o pedido todo automatizado, só que lá tinham pessoas. Então, você fazia o teu pedido, depois você pegava o sanduíche, o prato ali que você pediu e tinha uma pessoa te atendendo posteriormente. Mas na ocasião em que você ia numa máquina, ali no computadorzinho, você digitava tudo o que você queria. Isso eu já tive oportunidade de, né, de ir, e achei bem legal. Sim. Funcionou, foi bem legal.
Olha aí que bacana. Então, de repente, né, Marcelo, o Durski, ele já tinha uma experiência prévia, né? Se bem que se alertou que lá no Madeiro era o autoatendimento, mas ainda tinha a chance de fazer a opção pelo atendimento presencial,
sim,
é isso?
Sim, exato. E mesmo quando você pedia, né, no autoatendimento, ou seja, ali na máquina, na ocasião que você retirava o teu pedido, tinha uma pessoa que te entregava o pedido. Então, qualquer coisa errada que tivesse acontecido, não foi isso que eu pedi, você teria alguém ali para você, né, reclamar, não era isso que eu pedi. Aconteceu alguma coisa errada no momento ali que você está retirando o seu pedido. Pelo que entendi aí desse restaurante novo do Shopping Mir, que é a vovó Durski, né? Isso?
Vó Durski. Isso.
Então, não tem ninguém mesmo, né? Ali você realmente é tudo automatizado, você faz o pagamento. E daí a questão, e se der alguma coisa errada no processo, para quem você reclama?
Pois é, né, Marcelo? Olha, eu vou relatar para você o seguinte, as minhas experiências recentes com atendimento foram desastrosas, infelizmente. Eu estou falando do varejo, mais especificamente do varejo de alimentos. Em geral, a gente encontra o atendente mal-humorado ou bastante exausto depois de uma longa jornada. Enfim, alguma coisa acontece de que não há cortesia, não há atenção, não há dedicação em atender minimamente bem o cliente. Tanto é que quando eu vi essa reportagem, eu fiquei bastante esperançoso. Eu falei, poxa vida, olha aí, Marcelo, a chance que eu tenho de não ver mais mau humor quando eu for fazer os meus pedidos, né?
Na verdade, eu acho que ele tá seguindo esse restaurante, tá seguindo uma tendência de países do primeiro mundo, né? Eu já vi várias reportagens de alguns restaurantes na Europa, inclusive, de que tem esses restaurantes que é totalmente automatizado e você realmente não tem contato com outras pessoas, né? Realmente acho que é uma tendência que a tecnologia nos proporciona, né? Mas até que ponto a tecnologia, né, é legal? Eu acho legal, mas acho que o motivo que ele deve ter feito não foi ali exatamente, né, de evitar, né, problemas aí com o atendimento com o cliente. E acredito que sim, ele queria reduzir custos, né? Porque se ele não tem caixa, ele não precisa pagar um caixa, né?
Não, pensando bem.
Né? Então, existem os dois lados da moeda, né? Eu acredito ali que ele teve uma redução de custos bem legal ali, já que ele não precisa ter funcionários ali para te atender, né?
Verdade, pensando bem. Inclusive, olha, na reportagem ele menciona alguma coisa do preço ser mais competitivo, o que nos remete a pensar que, de fato, os custos foram reduzidos, né? Exatamente.
Então, André, eu não tenho nada contra a tecnologia, muito pelo contrário, você me conhece, sabe que eu adoro, acho tudo legal, compartilho. A gente sempre está trocando figurinha de coisas novas que a tecnologia aí nos oferece. Mas eu acho que, atualmente, né, o mundo, de uma forma geral, está passando por um processo de desumanização, né? É tudo muito tecnológico, tudo. Então, um exemplo, né? Ontem eu estive no banco com a pessoa conta corrente, eu fui fazer um depósito, daí bem na hora o banco fechou e realmente eu ia fazendo o caixa automático, que é bastante comum. Só que eu tive uma surpresa, porque até então eu sempre depositava o dinheiro num envelope, né? Então, até ali tudo bem, você digitava o valor, depois eu sei que passa por uma auditoria, né? E tem que bater, e se tiver alguma coisa errada, uma vez o seu banco chegou até a me ligar, informando que o valor do depósito não estava batendo, né, com a contagem de dinheiro. Só que daí ontem eu tive uma surpresa, eu tive que inserir o dinheiro fora do envelope, nota por nota, e daí, no final do depósito, a máquina acusou que o valor não estava batendo, que ele não conseguiu reconhecer a última nota de dinheiro.
Puxa vida, que tenso, Marcelo!
Não, foi bem tenso, porque na hora que ele me disse que não tinha reconhecido a última nota, eu fiquei pensando, e agora ele vai me devolver? Porque eu coloquei todas as notas, eram 17 notas, eu coloquei todas, ele contou, 16 ele catou, né? Quando chegou na nota 17, ele não reconheceu por algum motivo. E daí eu fiquei pensando, e agora, né? Mas daí, felizmente, ele me devolveu, né? Me devolveu o dinheiro, me devolveu aquela nota que ele não reconheceu, mas por alguns segundos ali eu fiquei apreensivo, né? Eu pensei, ele vai me devolver? E a grande questão é, se ele não me devolvesse, o que eu ia fazer? Eu tava no caixa automático, não tinha ninguém para eu reclamar, não tinha ninguém para eu provar que eu tinha colocado o dinheiro na máquina. Então, tem essa questão aí de você,
verdade,
às vezes, a tecnologia é legal, mas às vezes ontem eu tive um momento de insegurança.
Em alguns casos, não, eu compreendo você, Marcelo. Bom, ainda mais nessa experiência que era dinheiro vivo, né? Não era nenhum produto, né?
Exatamente.
Isso, um serviço a ser prestado, né? Agora, eu acho lógico que a intenção do banco, desse banco ao qual você é cliente, foi facilitar, foi agilizar o processo de atendimento. Inclusive, até encurtando certos processos, né, que gerariam não só custo, mas um tempo adicional do cliente, por exemplo, colocar no envelope, preencher os dados no envelope. Então, imaginamos que a primeira iniciativa de automação, da tecnologia totalmente voltada à automação, encurtando tempos e recursos, foi na área de produção, depois operações, e a grande tendência, Marcelo, é a automação chegar no campo do atendimento. Chegou no campo do atendimento, você chega fatalmente nas competências humanas relacionais, ou seja, capacidade de atendimento. Temos aí, inclusive, os chatbots, a capacidade que você tem de interagir por texto com um banco de dados previamente preparado para te responder na medida do possível com linguagem natural. Temos as learning machines, né, inteligências artificiais todas engenhadas para simular um contato humano. Então veja bem que no atendimento já chegou as possibilidades aí de automação daquilo que antes era competência humana e que hoje está sendo transferido para as máquinas.
André, como eu disse inicialmente, eu sou super a favor de tudo que a tecnologia pode aí nos ofertar para facilitar, né, a nossa vida no dia a dia. Mas existem algumas questões que talvez tenha que ter um certo limite, né? Um outro exemplo é, eu passei meses com a minha operadora telefônica tentando explicar para eles que o valor que eles estavam me cobrando não estava correto. Não tinha sido exatamente o serviço que eu tinha contratado com eles. Quando eu ligava para a operadora, sempre caía naquele menuzinho lá de opções. Para mim, não tem uma das coisas mais irritantes, porque eu não conseguia falar com uma pessoa para explicar que a minha fatura não estava vindo com o valor correto. Eu demorei muito tempo, não existia opção falar com o atendente, né? E todas as outras opções, nenhuma atendia a minha necessidade. Então, imagine, eu demorei meses para conseguir, até eu conseguir falar com alguém da operadora para corrigir e falar, olha, não é isso que eu solicitei, não foi isso que eu contratei, vocês estão me cobrando errado. Porque simplesmente nenhuma das opções anteriores atendia a minha necessidade. O que eu tô querendo dizer é que a tecnologia, sim, é muito favorável, ela é muito legal e acho que não tem outro caminho. Acho que não é um caminho sem volta cada vez mais, realmente, mas eu ainda acho que também tem que se ater a essa questão aí, né? Até que ponto, né? O limite, né?
Isso.
Né? Do relacionamento aí entre...
Olha, ouvinte, o Marcelo, de forma muito elegante, está discordando de mim. Não sei se você está notando, né? Não, brincadeira. Eu notei que, de fato, ele está sendo incisivo em reconhecer a presença estratégica das tecnologias de automação agora no campo do atendimento, porém salvaguardadas situações em que o atendimento presencial e com aquela cortesia humana ainda assim será necessária.
Lembrando, André, que nem todo mundo tem intimidade com tecnologia, né? Principalmente as pessoas mais idosas, que é de uma geração anterior, né? Essas pessoas existem, elas estão aí ainda, né? Nem todo mundo tem essa facilidade tecnológica, né, de se adaptar. A nova geração se adapta, já nasce, né, adaptada, né? Mas ainda nós temos uma geração aí que está vivendo nos tempos atuais e que tem um pouco de dificuldade, né, com tanta tecnologia, com tanta modernidade, né, que os tempos atuais nos traz.
Excelente, Marcelo. Ah, sua reflexão foi providencial. A gente fica encantado com as tecnologias e tem que continuar assim mesmo, como você falou. É uma tendência irreversível. Mas a estratégia do bom atendimento, ela tem que ser capaz, inclusive, de prever o perfil do meu público e saber o grau de automação que eu vou aplicar. E, às vezes, até, então, segmentar esse público, entendendo que, mesmo que um nicho, né, em pequena quantidade, ele vai ter que ter ainda um serviço altamente pessoalizado, presencial, para fidelizar. E um outro contingente, um outro setor, um outro segmento de clientes, podendo então ter essas experimentações de muita automação no atendimento, quem sabe até agradando os clientes pela velocidade e flexibilidade com que isso vai acontecer. Marcelo, agora me diga o seguinte, no nosso VHCs, o nosso ERP, você vê algumas possibilidades de autoatendimento ou de autoatendimento pessoalizado? Como é que a gente conseguiria ligar essa discussão agora ao nosso sistema VHCs?
Olha, André, existem várias, né? Mas eu vou citar algumas aqui, três aqui, para, né, para o nosso ouvinte aí se interessar, de repente querer conhecer mais. Nós temos os serviços recorrentes, né, que você tem a possibilidade de gerar o boleto de forma automática, sem você se preocupar aí nos próximos meses. Exemplo, André, você virou meu cliente, você contratou meu serviço de consultoria.
Certo.
Ok? Por 6 meses. Então eu vou lá, cadastro você como cliente e gero lá, peço para o sistema gerar o boleto por 6 meses, coloco a data inicial, a data final do período que eu vou prestar serviço para você. Okay. Este exemplo. E daí, todo mês, o sistema vai gerar o boleto automaticamente, você vai receber no seu e-mail. Então, não tem como eu esquecer de te cobrar, né?
Interessante.
Receber lá o e-mail mesmo que eu esqueça, né? Ah, hoje era o dia de cobrar a consultoria da André. Não tem problema. Você já cadastrou, com certeza você já recebeu o boleto no dia que foi acordado o vencimento.
Então, olha aí, ouvinte, então é um exemplo de automação do atendimento. Numa coisa que é muito importante para você, empreendedor, que gera um documento de cobrança, e para o cliente a facilidade, a comodidade de também ter acesso, né, automatizado e periódico. Muito bom!
Então, um outro também é a ferramenta do envio de SMS, né? Então, que se pode ali disparar automaticamente SMS para os seus clientes, né? Você vai ter lá os dados do seu cliente cadastrado, com o telefone celular, e daí existem textos ali que você pode criar, né, para você manter um relacionamento ali, né, a longo prazo com o seu cliente. Então existe essa ferramenta de disparo automático do SMS, uma ferramenta bastante útil nos dias atuais.
Sem dúvida, né, Marcelo, considerando que às vezes o cliente nosso, ele pode estar distante do computador, mas o celular com certeza vai estar no bolso. Então, se eu quero me comunicar massivamente com a minha base de clientes, é só fazer um disparo de SMS avisando sobre uma promoção.
Exatamente, uma promoção. Ou até, de repente, um parabéns para o teu cliente, lembrando.
Oh, verdade.
Né? Ó, nós estamos aqui, ó. Lembrei de você, né?
Olha aí, ouvinte, que excelente ideia do Marcelo. Muito bom, muito bom.
E por terceiro, tem as vantagens do aplicativo do funil de vendas, né? Que é uma ferramenta ali para você conhecer bem o perfil do seu cliente, né? Então, ali no funil de vendas, você consegue, né, visualizar a linha do tempo, né, do pedidos que pode ser organizados em categorias, de acordo com o status da venda, a criação de um banco de dados de clientes em prospecção. Você também consegue gerar a guia de atividades a serem desenvolvidas, como reuniões, almoços, por exemplo. É, geração de relatórios para acompanhamento do seu negócio. E a funcionalidade ali que facilita a visualização dos principais resultados da sua empresa, né, em outras telas, chamada de Dashboard TV. Então você pode pôr ali uma TV e tudo vai aparecendo ali as vendas, a movimentação que está ocorrendo, e você tem a possibilidade ali de conhecer bem o seu cliente, o perfil do seu cliente em tempo real.
É, você falou uma questão chave, em tempo real. Então, funil de vendas é isso, né, Marcelo? Desde o primeiro contato, o processo de negociação, o que foi negociado, os valores, o que o cliente aceitou, os prazos, né? A cronologia completa do cliente ali disponível a partir desse aplicativo, e com essa vantagem última que você mencionou, que eu achei muito bacana. Às vezes é interessante, num ambiente colaborativo, você colocar uma TV bem grande, todo mundo acompanhar a movimentação dos clientes ali. Excelente, Marcelo, muito obrigado, porque nós tivemos a oportunidade de conversar um pouco, relativizando. Foi um momento filosofal, né, ouvinte? Você percebeu? Pensamos profundamente a respeito do presente e do futuro, do atendimento dos clientes, e também tivemos a oportunidade de ver o que o nosso VHCs já tem ali. Foi uma pequena amostra, tá, ouvinte? Apenas 3 possibilidades de você automatizar o processo de atendimento. Qualquer informação a mais sobre isso, corra lá para o vhcs.com.br e conheça essa e outras dezenas de aplicativos que você pode utilizar personalizando, customizando o nosso ERP VHCs. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, gostei muito da discussão e da tua postura bastante crítica em relação ao atendimento ao cliente.
Muito obrigado você, André, por ter me convidado. Espero poder te encontrar outras vezes aqui.
Com certeza. Um abraço.
Abraço, pessoal.